Contentamento, por Ajahn Pasano. Igual a um passarinho, onde quer que ele vá, voa com as asas como seu único fardo. Assim também, o bico está satisfeito com os mantos que protegem o seu corpo e com os alimentos esmolados que mantêm o seu estômago. E aonde quer que vá, ele apenas leva essas coisas consigo. Às vezes, separamos a nossa aspiração pela libertação daquilo que é prático. Podemos idealizá-la a um tal grau que nos parece distante e separada. Então, o que o Buda quer dizer com libertação? Como é que ele realmente a descreve? Há um discurso no Anguttara Nikaya que penso ser bastante inspirador. O Buda descreve as qualidades e habilidades de um nobre e o que significa fazer parte da linhagem dos nobres. A maior parte diz respeito ao contentamento ou satisfação e o não apego ao eu. Essas quatro tradições dos nobres, originais, muito antigas, tradicionais, não adulteradas, íntegras desde o princípio, não são suscetíveis de suspeita, nunca estarão sujeitas à suspeita, não são criticadas pelos sábios, brâmanes e contemplativos. É o caso em que o bico está satisfeito com qualquer tecido para o manto, e o mesmo se aplica para alimento esmolado, moradia e medicamentos. Ele louva a satisfação com qualquer tecido para o manto. Por causa do tecido para o manto, ele não faz nada que seja inadequado ou não apropriado. Não obtendo o tecido, ele não fica agitado. Obtendo o tecido, ele utiliza sem gerar apego, desencantado, sem culpa, vendo as desvantagens resultantes do apego e discernindo como escapar dele. Por conta de sua satisfação com qualquer tecido para o manto, ele não exalta a si mesmo e nem menospreza os outros. Nisso ele é habilidoso, energético, com plena consciência e plenamente atento. Dessa forma, bicos se caracteriza um bico que se mantém firme nas antigas e originais tradições dos nobres. Não creio que esses critérios estejam além de qualquer um de nós monges, bem como leigos. Todos precisamos de vestuário, alimentação e moradia para sobreviver. Se a liberdade é o nosso objetivo, precisamos aprender como nos relacionamos com essas coisas de um modo nobre. É um modo simples, humilde e digno. Cada dia podemos escolher viver com contentamento, a serviço da vida santa e não a serviço do ego. Perseguindo os requisitos para a nossa existência, tentando construir uma identidade em torno disso e contando com essas coisas como fontes de satisfação duradouro, cria sofrimento. As pressões do mundo externo fazem com que procurar algo no mundo material para o nosso senso de gratificação seja mais fácil. Podemos ver que, mesmo se não for gratificação que buscamos, ainda há aquela sensação de desejo de procurar por algo novo, melhor, diferente ou mais. Precisamos fazer do contentamento uma qualidade consciente. Quando percebemos que as nossas necessidades básicas estão satisfeitas, é muito mais fácil que o contentamento surja. Na verdade, o que temos é suficiente. A comida que temos, a moradia que temos, a roupa que temos é suficiente. Isso não quer dizer que não podemos receber nada ou que devemos viver de um modo extraordinariamente austero, impossível. Trata-se de ter a qualidade de contentamento permeando e sustentando as nossas vidas. Isso é liberdade, o caminho para fazer parte da linhagem dos nobres. Há uma história sobre um breve diálogo entre o Buda e um samana de uma outra seita. O samana admira o Buda e elogia por adotar padrões rígidos de austeridade, baseado naquilo que ele percebe como sendo as preferências do Buda por oferendas pequenas em quantidade e pobres em qualidade. O Buda responde ao errante com alguns fatos simples. Existem discípulos meus que vivem em condições mais austeras do que eu. Às vezes, como todo o conteúdo da minha tigela de esmolar alimentos, ou até mais. Às vezes, uso mantos dados por chefes de família, mantos tão finos que os pelos das abóboras se tornam grosseiros na comparação. Assim é como o Buda ensina o caminho para fazer parte da linhagem dos nobres. O Buda fala em louvor do contentamento. Ele está satisfeito com muito, pouco ou com nada. A questão é, nós também podemos estar? Tudo se resume à nossa vontade de refletir. O que é suficiente? Isso é suficiente? Isso é apropriado? Como estou me relacionando com isso? As minhas necessidades básicas estão satisfeitas? O meu comportamento está sendo guiado por uma contenção nobre, ao invés de estar envolvido em uma busca indigna ou ignóbil? Se esse for o caso, precisamos retomar a qualidade do reconhecimento, o lugar do contentamento, e falar em seu louvor. Esse é o caminho dos nobres. Antes de viajar para a Inglaterra para este encontro, vieram monges altamente respeitados visitarem a Bayagiri. Ajahn Liam, o abade de Wat Pa Pong, Ajahn Jundi, o abade de Wat Ampawan, Ajahn Yanadamo, o abade de Wat Pa Nanachat, e Ajahn Utani, secretário de Ajahn Liam. Organizei uma viagem para que eles pudessem visitar um pequeno monastério afiliado no Canadá. O grupo passou a noite na Shasta Abbey, um monastério zen budista localizado na zona rural no norte da Califórnia. No momento em que estavam saindo na manhã seguinte, um dos residentes leigos da abadia mencionou um local próximo, dizendo que tinha o melhor bolo de canela do mundo. Os leigos ficaram muito animados em fazer com que esses presumivelmente bolos especiais fizessem parte da oferenda de alimentos e decidiram que esse seria o destino para a refeição matinal. Eles partiram em busca desse local e aconteceu que o motorista se perdeu. O tempo estava se esgotando, pois era uma área rural com poucas habitações e os leigos acabaram ficando muito chateados, até mesmo um pouco em pânico. Eventualmente, eles conseguiram encontrar uma pequena lanchonete num local de parada de caminhões. Mas esse local tinha apenas um prato quente para oferecer. Portanto, lá estavam eles, no meio do nada, preparando uma oferenda de alimentos muito estranha para aqueles renomados monges. Para os leigos, o que começou como um desejo aparentemente benigno pelos melhores bolos de canela do mundo, terminou com um certo descontentamento e sem nenhum bolo de canela à vista. Em contraste, os monges sêniores receberam a oferenda com gratidão e contentamento, permanecendo firmes na tradição original dos nobres, muito antiga e íntegra. Durante a nossa própria busca, temos de estar atentos à qualidade espiritual do contentamento. O que devemos fazer para viver como os nobres? Podemos praticar esses padrões todos os dias. Quando somos envolvidos pelo desejo e descontentamento com os requisitos, podemos reconhecer isso para em seguida voltar para uma situação de contentamento. Muitas vezes podemos medir o contentamento de formas equivocadas. Tenho insights e sabedoria? Tenho jhanas ou alguma das meditações sublimes? Quando usamos esse tipo de realizações como medidas de contentamento, em geral, ficamos devendo, para então nos sentirmos ainda menos contentes ou ainda mais descontentes. Não importa o modo como formulemos, como poderia algo pacífico, sublime ou claro vir disso? Tragamos a linguagem de gratidão, tranquilidade e aceitação para a vida diária, relacionando-as tanto com o mundo à nossa volta como com a nossa prática espiritual. Mantenhamos as coisas simples. Podemos ser felizes apenas sentados observando a respiração? Depois de chegar na Inglaterra, alguns dias atrás, fui fazer uma longa caminhada por cerca de 4 ou 5 horas. Durante a meditação da noite, eu estava sentindo os efeitos da diferença do fuso horário e não estava muito alerta. Poderia estar contente com essa experiência, simplesmente sentado observando a respiração? A mente reclamou durante algum tempo. Não foi uma das minhas meditações mais brilhantes, mas eu estava contente. Não importa que tipo de estado no qual a mente se encontra, o contentamento é possível. Podemos resmungar e reclamar sobre como gostaríamos que as coisas fossem, mas como podemos regressar para o contentamento ou permitir que a atenção surja com base nisso? Creio que esse é o sentido mais dinâmico, uma vez que a qualidade da atenção surge na mente que está contente e calma. Não se trata de forçar essa qualidade na mente. A relação do contentamento com mantos, alimentação e moradia e falar em louvor disso são coisas realmente saudáveis que devem ser incentivadas. Reconhecendo a força do desejo. Tenho notado na América, e tenho certeza que é semelhante aqui na Grã-Bretanha, que a economia funciona baseada no cartão de crédito. Sem que as pessoas gastem muito, tentando se equilibrar com as dívidas aumentando, a economia acabaria num impasse. Quando há descontentamento, há a busca. Os anunciantes sabem disso. e são muito bem pagos para nos alertar para as coisas que precisamos, mas que ainda não temos. Nós saímos e compramos coisas, cremes de barbear, férias, carros e celulares, que os anunciantes imbuem com imagens de poder, prestígio, glamour e assim por diante, na esperança de satisfazer a percepção daquilo que faz falta e os ganhos obtidos. Tudo fica bem, por um tempo. Eventualmente, o tédio e o descontentamento surgem. Para levantar o nosso ânimo, compramos um modelo novo e melhorado, ou tamanho maior, junto com todas as imagens que o acompanha. Quando essa excitação desaparece, o ciclo começa de novo e de novo. É uma busca inútil e cara pela satisfação, exatamente como está destinada a ser. Um tempo atrás, o slogan publicitário de uma das principais empresas de cartão de crédito era "Desejo sem espera". Como empresa, os negócios vão muito bem, obrigado. Quem gostaria de esperar quando os desejos podem ser satisfeitos imediatamente? Mas existem consequências se, devido ao descontentamento, acabamos envolvidos numa busca ignóbil. No discurso sobre a linhagem dos nobres, o Buda fala sobre como reagir quando alguém recebe os requisitos materiais. Ele diz para não usá-los com paixão, de modo a não ficar totalmente fascinado, encantado e subjugado por essas coisas. Ao mesmo tempo, o Buda diz que, se alguém não recebe os requisitos materiais, para então não ficar desanimado ou frustrado, sentindo-se de alguma forma diminuído como um ser humano. É interessante observar o desejo e as sensações que surgem. O mundo material é apenas um espelho para realçar a natureza do desejo. Quer seja este vá para o mundo material do vestuário, alimentação e moradia, ou para os outros mundos do desejo sensual ou para o mundo mental. Se não temos algo, precisamos obtê-lo, possuí-lo ou ser aquilo. A sensação é que de alguma forma nos falta alguma coisa, mas como praticantes, podemos reconhecer quando o coração é puxado pelo desejo. Não temos que ficar seduzidos e apaixonados por aquilo, racionalizar a busca. É uma questão de nos ancorarmos no momento presente através de um objeto de meditação, observando o desejo, estando presentes com o desejo e permitindo que o desejo se dissolva. Então, voltando à qualidade de contentamento, podemos reconhecer que quando não conseguimos o que queremos, não somos diminuídos como seres humanos. Simplesmente não conseguimos o que queremos. Isso é tudo, nada de especial. Por outro lado, quando conseguimos o que queremos, devemos tentar não ficar abalados por isso e não tentar criar uma identidade em torno de eu sou alguém que consegue o que eu quero. O importante é a mente não se mover. O movimento fundamental da mente surge com o gostar e o não gostar, querer e não querer. Precisamos ser capazes de estabelecer a atenção plena para que reconheçamos esse movimento da mente. Se a mente começa a oscilar ou derivar do seu lugar de permanência onde há clareza, nós reconhecemos esse movimento. Apesar do querer e não querer ser bastante comum, não há verdadeiro resultado nobre disso. Em outras palavras, não se entra na linhagem dos nobres seguindo os gostos e desgostos, querer e não querer. É a capacidade de estar livre do descontentamento e permanecer no contentamento que possibilita a entrada na linhagem dos nobres, na família dos Áryas. Abandonando a posição eu. A maneira apropriada de se relacionar com os requisitos é não se apegar à noção de um eu. Isso é muito importante em termos da prática do Dhamma. Quando recebemos o que queremos, não criamos uma identidade em torno disso, dizendo, ah, olha o quão bom sou eu, posso permanecer em contentamento. Se alguém está realmente contente, não há necessidade de sustentar uma falsa noção de eu, como sendo alguém especial. O mesmo se aplica ao descontentamento. Não perca tempo sendo crítico de si mesmo ou sentindo que falta algo, pensando que aconteceu alguma grande injustiça, apenas porque você não conseguiu algo. Desejo e ignorância são as duas coisas que nos prendem no samsara. E quem quer isso? Temos de ser capazes de minar essas duas qualidades. Existem diferentes maneiras de manifestação do desejo. E há a ignorância fundamental de não saber a verdadeira natureza das coisas, que não há um lugar permanente para o eu. Essa posição do eu é uma invenção, uma delusão fundamental. E claro, a maneira que a mente tenta estabelecer a posição do eu é tentar se colocar acima ou colocar os outros para baixo, depreciando ou vendo os defeitos dos outros. Essas são algumas das maneiras através das quais sustentamos o nosso descontentamento. Basta lembrar que a noção do eu está sempre tentando se estabelecer em coisas que são completamente instáveis e não confiáveis. A verdadeira natureza das coisas é que não há um lugar permanente para o eu. Outra qualidade nobre mencionada pelo Buda é não exaltar a si mesmo ou menosprezar os outros. Penso que esse é um outro elemento importante em termos da prática do Dhamma. Não se trata apenas de tentar eliminar os desejos ou tentar limitar a nossa capacidade para o apego. É reconhecer aquilo que está além de onde o eu se estabelece, onde não estamos tentando nos colocar acima ou diminuir os outros. Não se trata de tentar sustentar a noção de que eu sou especial, eu sou alguma coisa, ou eu sou alguém que tem alguma qualidade única. Chegamos ao ponto de abrir mão de qualquer posição de um eu. A última qualidade que o Buda mencionou foi o contentamento com o desenvolvimento da meditação, bhavana, as qualidades internas de bondade, clareza e paz. Há contentamento em abandonar as contaminações, as qualidades inábeis e prejudiciais em que nos envolvemos. Nossas contaminações são tão dolorosas. Vemos que fazemos as coisas por hábito. É realmente patético. Precisamos reconhecer como podemos chegar a uma situação de contentamento através do desenvolvimento da meditação. O ensinamento do Buda para não exaltar nem menosprezar os outros, com respeito aos três requisitos mencionados no sutta, também se aplica à meditação. Não precisamos criar a noção de um eu com esse treinamento, com esse fundamento básico de afastamento daquilo que é inábil e falso, ou com o desenvolvimento e permanência nessas qualidades benéficas e que estão de acordo com a verdade. Isto conclui as instruções do Buda sobre a sabedoria de incorporar o contentamento em relação aos requisitos básicos da existência e ao desenvolvimento da mente. Esta breve descrição da linhagem dos nobres é uma ferramenta importante para nos ajudar a saber como viver de modo a nos conduzir ao plano dos Áryas. Não é tão distante ou longe demais. O contentamento é essencial para sustentar a prática. Às vezes, podemos colocar na prática uma grande dose de energia ou entusiasmo idealista, mas essas condições são difíceis de sustentar. Quer seja no plano material das esmolas de alimentos, moradia e mantos, ou no plano interno da meditação, inspirem-se na qualidade do contentamento. Façam um esforço para reconhecer quando o descontentamento distorce a percepção, distorce a prática ou destrói a oportunidade de deliciar-se com os ensinamentos do Buda. Pratiquem isso que o Buda ensinou. Estabeleçam metas que possam ser alcançadas, metas que são realistas e viáveis. Reconheçam o poder do contentamento e obtenham força dele. Seus esforços irão beneficiar a todos, incluindo as futuras gerações de praticantes do Dhamma que estarão sentados bem aqui, muito tempo depois que nós tenhamos partido.